Quarta-feira é dia de quê? É dia de falar sobre tudo e mais alguma coisa. E hoje, o que é que eu vou falar? Daquilo que me apetecer. Eu não podia estar mais feliz com o tema 2. Neste encerramento de temporada, a gente fazer uma retrospectiva desta temporada tão linda que foi a segunda temporada do Sem Tabus, gravada onde? Na Culta, que é a melhor do mundo. É... Se vocês não...
Que andas aí metida em polémicas.
Eu?
Eu ouvi dizer que
arranjei
sim.
Um sarilho com a igreja. Eu voltei. E qualquer dia vou ser excomungada, é o que me vai acontecer. Já fui uma vez, sabes? Há muitos anos atrás, eu trabalhava na junta de freguesia de Milheiros. E há muitos, quando eu digo há muitos anos, é há muitos mesmo, pai, há 18 anos. Eu trabalhava e o padre deu-me aquela excomungadelazinha básica, porque eu atendia aos miúdos na hora da catequese. E ele achava que eles deviam ir à catequese, eu achava que eles deviam vir às consultas. E a gente desentendeu-se. Ele peço desculpa ao nosso auditório se eu espirrar, mas é que eu não sei. E eles pensaram, ah, a Sona vai de férias, vamos todos de férias, vamos ficar sem ela. Vamos adoecê-la antes dela ir embora. Então eu cheguei aqui e isto estava com uma Sibéria, não é? Eu vim assim com esse casaquinho a tombar, que é para ficar sensualona no vídeo, e estou aqui pronta para fazer assim ao casaco da frescura que se faz sentir aqui. Eu não sei, Marco, tu não tens coração. Foste tu que mandaste pôr isto assim frio?
Ai meu Deus, deixa-me desligar aqui o áudio enquanto estás aí a vontade. Portanto, temos aqui o nosso auditório já a comentar e a dizer que querem os minutos de compensação pelo atraso que nós entramos.
Compensação.
Entramos um bocadinho atrasados.
Vocês também são muito exigentes. Se é o Marco que se atrasa, está tudo bem. Eu calho de me atrasar 5 minutos, já é o Deus que me lidera.
Pois, claro.
Eu estava aqui a conversar em off com o Pedro, que está ali sentado, nosso pedrinho da Vibrolândia. Eu fui a um jantar a semana passada, na quinta-feira. Toda a gente mandou muitas mensagens a perguntar no Instagram, no Vinha Boutique Hotel, que é um hotel no Porto. Lindo! Pronto, as pessoas que são de lá vão já dizer que não é Porto, é Gaia, mas pronto, é no distrito. Estão a ver? Do concelho. Lindo, com vistas para o Rio Douro. E foi um jantar patrocinado pela Herdade do Esporão. Toda a gente sabe que nós agradamos de vinho aqui. E o Pedro estava-me a perguntar como é que foi a noite de fados, essa coisa toda, porque teve fados. E eu estava-lhe a dizer que é para vir da próxima vez, tem mesmo que vir, porque vale mesmo, mesmo, mesmo muito a pena. Olhem. Deixem-me fazer-vos um pequeno resumo do que foi este ano que passou. Foi maravilhoso, foi extraordinário, foi estonteante. Eu não poderia querer estar em melhor companhia que em vossa companhia, do digital que nos envolveu aqui, dos nossos patrocinadores, de tudo e mais alguma coisa. Foi muito, muito, muito bom. Quando eu pensei em 2019 este canal, nós arrancamos a 8 de março de 2019, quando eu o imaginei, nunca pensei que nós viéssemos a gravar assim pro, grandes profissionais, com esta equipa maravilhosa. Vocês não têm uma Culta na vossa vida? Sejam humildes. Têm que ter. Esta é minha e eu não empresto, mas recomendo, se quiserem vir cá fazer a contratação, podem vir. Mas não empresto, não dou, não, sim senhor. Mas recomendo vivamente. De um tudo nós falamos nesta segunda temporada, até de polémicas, não é? Ai, desculpa, não respondi à tua pergunta, já vou aqui ao meu resumê. O que aconteceu foi que um senhor padre resolveu dar uma entrevista à TV Guia a falar sobre a causa de morte do Luís Aleluia, e eu achei uma profunda falta de respeito, porque acho que era completamente desnecessário se vir a saber qual foi a exata causa de morte dele. Era desnecessário, já todos sabíamos de uma forma mais ou menos informada que ele tinha posto termo à própria vida, mas acho que a família merecia algum recato e algum respeito. Não havia mesmo, acho eu, na minha opinião, é a minha opinião, vale o que vale, acho que não havia mesmo necessidade de vir a expor desta forma. Existem duas crianças, dois adolescentes, vai, existem dois filhos aqui pelo meio, existe uma esposa, e na minha cabeça um homem de Deus, não é, que é um padre que ainda por cima o criou, era uma pessoa próxima da família, próxima dele, acho que não havia necessidade de ter feito isto. E eu fiquei perturbada, encanitei-me. Eu já andava a avisar há uns meses que um dia ia criar uma rubrica, algures, ou aqui, ou no Instagram, fosse o que fosse, em que me ia encanitar, não quiseste escrever. Eu agora encanito-me e acho que devo partilhar, e as pessoas também devem partilhar. Olha, mas vou-te dizer que mais do que me pasmou, ou não me pasmou, mas entristeceu-me, mais do que me entristecer toda esta situação e o facto de eu ter lido, porque depois fui ler realmente a entrevista dada à TVIA, mais do que ler esta entrevista, indignei-me e encanitei-me muito com alguns comentários que apareceram por baixo do meu encanitenso. porque as pessoas acharem que têm o direito de saber da vida dos outros só porque são figuras públicas, é uma coisa que me enlouquece. Eu não consigo entender porque é que as pessoas acham que têm direito a saber da parte privada de uma figura pública. Que queiram saber que haja paparazzis, que apareça nas revistas, e que as pessoas comprem e que leiam, eu aceito, também tenho a minha curiosidade. Agora, daí eu achar que tenho o direito de saber... Oh, gente, é só um bocadinho ridículo. A parte privada de uma pessoa não tem nada a ver com o registro público que ela se dispõe. Eu posso expor da minha vida o que quiser, não só obrigada a expor o que os outros querem e ponto final, parágrafo. Mas pronto, nada que me pasme, o ser humano de vez em quando tem estes desaires. E nada de novo. Olha a nossa temporada, esta que é importante aqui a fecharmos esta segunda temporada. Vamos voltar para a terceira, não vamos, Marquinhos?
Sim, isso.
Vamos voltar para a terceira temporada.
Nós precisamos de ti para fazer a terceira.
Eu não vou a lado nenhum, amor. Tu nunca mais te livras de mim.
Cá estamos.
Você nunca mais se livra de mim. Nunca mais, Marco. Tu se soubesse o que sabes hoje, nunca tinhas feito aquele telefonema, Marco. Tinhas ficado quieto. Mas tu ligaste para mim e não ligaste para outra. Vou fazer o quê, não é? Não vou a lado nenhum. Nós vamos voltar à terceira temporada cheias de novidades, cheias de coisas novas. Novas, cheias de interação com o público. Eu tenho um engendramento na minha mente que nem é bom, vai ser delicioso. Mas o que é que a gente falou esta temporada? Tu estás recordado?
Falámos muito sobre a relação de homem e mulher.
Falamos,
mulher, homem,
sim.
Obviamente, né? É aquilo que nos traz aqui. E de empoderamento e não empoderamento, né?
Empoderamento sempre. Eu acho é que a gente perde o comboio de vez em quando. Mas empoderamento sim, eu sou toda a favor. Olha, falamos sobre a rapidinha. Falamos sobre o síndrome de lua de mel. Tu lembras-te o que é? Nós senhoras ficarmos a fazer xixi às pinguinhas e muito, muito, muito desconfortáveis.
Sim, sim. E como
falamos
evitar
sobre métodos contraceptivos e o facto da pílula muitas vezes retirar o desejo das senhoras e como é que nós podíamos contornar isso. Falamos sobre perdas, viuvez, perdas de grande amor, doenças do companheiro, essas coisas todas. Falamos sobre o perdão, a confiança, a comunicação. Falamos sobre ciúmes. Ah, pois é. Falamos sobre roubar o marido alheio. Falamos sobre ménage à trois, à quatre, à cinq, à six. Falamos sobre se devíamos cuspir ou engolir. Falamos sobre
sugar daddies.
Não percebi?
Sugar daddies.
Falamos sobre sugar daddies. Falamos sobre tanta coisa. E falamos sobre brinquedos sexuais ao longo de toda a nossa temporada. E neste apoio aos brinquedos sexuais tivemos sempre na plateia, que vocês não estão a ver, mas ele está ali sentado. Devíamos virar uma câmara para o Pedro. Mas ele está ali sentado, nosso grandíssimo patrocinador, a Vibrolândia. Não, o Pedro não é a Vibrolândia, não se deixem-se de ideias malucas, não é? O Pedro é o proprietário da Vibrolândia. O Pedro não vibra para lado nenhum, que ele é homem sério, está certo? As vossas mentes é que começam logo. Que está aqui connosco, que nos foi trazendo ao longo destes episódios sempre novidades que a gente nem imagina cá no mercado. Este homem é cheio, cheio dos conhecimentos. Ele vai daqui, vocês nem imaginam para onde é que ele vai à procura de novidades para nos trazer. De vez em quando não aparece cá. É agora, o Luís está ali a virar uma câmara para o Pedro. Para quem duvida que o Pedro é um gatão, aí está o Pedro, com um sorrisão bonito, a importância de um sorriso. Não é? Ter a importância de um sorriso bonito quando nós estamos a falar, mas o sorriso tem que vir de dentro, não só de fora, para essas coisas todas, não é? Olha, se vocês tiverem perguntas para o Pedro, podem deixar aí. Nunca abrimos assim uma caixinha para destravar. O Pedro também não se destrava, não se intimida com facilidade. Por isso, já não te intimidas com facilidade, pois não. Não. De tudo. Olha, falamos sobre tantas coisas nesta temporada que foi muito bom. Na minha retrospectiva, eu fui verificar os vídeos todos que nós partilhamos, as dicas todas que nós partilhamos, as perguntas que vocês foram colocando, as críticas que foram fazendo, as construtivas, porque as outras eu elimino, bloqueio, as construtivas que vocês foram deixando connosco, tudo o que foram contando da vossa vida, da vossa experiência, de tudo. E aquilo que eu mais encontrei aqui foi um espaço onde nós realmente conseguimos dinamizar a conversa e partilhar experiências de mulheres para mulheres, com alguns homens aí a roubarem um espacinho para eles e a partilharem connosco também as opiniões que têm. E o tão importante que é uma opinião masculina, às vezes, num panorama feminino, que nós também precisamos de aprender com eles e ouvir diversas coisas. O que é que eu mais retirei disto tudo? Quem nos segue, quem nos vê, quem nos comenta, quem fica do nosso lado, são pessoas que têm muita sede de aprendizagem e querem viver, ser felizes, sentir-se equilibradas, estar bem. Quem nos critica, quem nos diz uma data de coisas, são pessoas que não querem realmente aprender. E reparem, gente, o episódio de hoje é muito sobre isto. Nós não somos obrigados a fazer nada. Nós nem somos obrigados a ser felizes. É a minha opinião é que devemos ser, mas é só a minha opinião. Vocês podem ser o que quiserem. Vocês podem estar nesta vida como quiserem. Vocês podem acordar como vos apetecer. Vocês podem dormir como vos apetecer. Vocês podem levar a vida como vos apetecer. As partilhas que nós fazemos aqui, as informações que nós passamos, as mensagens que nós damos, são únicas e exclusivamente para tentar fazer da vida um pouquinho mais leve. A vida já de si é complicada. A gente tem um ramo-ramo que não é fácil. Era muito bom nós termos uma vida de sonho em que toda a gente se sinta bem, em que toda a gente esteja equilibrado, mas a verdade é que coisas acontecem, problemas acontecem, as relações são muito complicadas. Dois feitios, duas personalidades, duas histórias de vida, duas famílias, parece uma novela mexicana, o trailer de uma novela mexicana, duas famílias, há muita coisa a complicar e a dificultar a nossa gestão do dia-a-dia. E aquilo que eu tento fazer aqui é facilitar. Eu tento ser uma facilitadora de relações. É assim que eu gostava. Olha, aqui jaz a facilitadora do amor. É o que eu quero ser. Não é guru. É facilitadora do amor. Eu quero ser quando for grande. E eu acho que se as pessoas não querem aprender, também não têm que aprender. E nós não temos que obrigar ninguém a aprender aquilo que nós achamos que é válido. Mas também não devemos criticar. Nem devemos achar que a nossa opinião só é que é válida. Nem devemos achar que tudo isto de falar sobre relações, sobre amor, sobre sexo é putaria. Prepara o pi, Marco. Não devemos trazer à baila assuntos que são tão comuns como o relacionamento, como a sexualidade, para conversas de café desagradáveis e para acusações e insultos, porque eu não vejo porquê, não é? Ai, o Marco está a fazer uma enquete. Marco, o que é que tu estás a engajar aí?
Então, estamos aqui a perguntar qual é que é o tema preferido das pessoas que assistem. Portanto, dicas para fazer
o bombom.
Porque não podemos escrever coisas explícitas, sim, senão o YouTube corta-nos.
Sim.
Dicas para relacionamentos entre homem e mulher. Dicas para autoevolução. Ou dicas para melhorar o romantismo dentro da relação.
Tens romântico, Marco?
Eu tendo a achar que sim. Quando tenho tempo. Mas sim, sou romântico. Obviamente que tenho sempre em mim a vontade de agradar a minha parceira, a minha namorada.
Que bom. Eu sou muito romântica. Tipo, choninhas kind. Romântica mesmo, daquela que vai aos fados a uma quinta-feira à noite a uma prova de vinhos, estás a ver? Desse estilo romântica. E se arranja toda pipi. Eu recebi imensas mensagens a perguntar-me se era alguma ocasião especial. Não é nenhuma ocasião especial. Nós não devemos esperar para ocasiões especiais para comemorar a pessoa que está do nosso lado, porque às vezes, no esperar ocasiões especiais, o tempo passa e a gente fica a dormir só na beirinha da água, não é? Lembrando ocasiões especiais, eu faço anos para a semana. Isto é que é importante, isto é que convém lembrar aqui, importante. 4 de agosto, sexta-feira, eu faço anos.
Já meti no calendário.
30, não é?
Eu achava que era 28.
Olha, vês como eu estou bem conservada.
Olha, mas tenho muita curiosidade também dentro deste tema que é a pausa do Sem Tabus.
Ai.
De saber qual é que é a tua opinião sobre as pausas na relação. Se faz sentido ou não.
Tu viste o nervoso com que eu já ia.
É algo comum, deve ser algo também que tu deves receber na tua clínica, nas tuas consultas. Qual é que é a tua visão sobre isso? Se há uma necessidade de fazer pausa, se calhar.
Acho uma grandíssima treta sabes? Aparece-me muito esta teoria do precisamos de dar um tempo, precisamos de organizar ideias, precisamos de tomar decisões. Quando nós precisamos de organizar ideias sozinhos e tomar decisões sozinhos é porque a influência da outra pessoa não está a ser boa para nós. Esta coisa do dom um tempo é profundamente infantil, a meu ver, faz-me lembrar. Nós na adolescência, não é? Dávamos um tempo com a relação atual para ir comer o outro e depois voltávamos para a relação outra vez. Isto traz-me um bocadinho este conceito. Compreendo que se, eventualmente as pessoas pode-se organizar na mente das pessoas que isto é um respeito pelo parceiro ou pela parceira. A gente dá um tempo, portanto eu não te estou a trair, mas gostava de ir só ali experimentar uma coisita diferente e depois voltar à relação que nós temos. Acho infantil e acho desrespeituoso se eventualmente isso acontece e se organiza desta forma. Quando nós damos um tempo é porque estamos fartos da outra pessoa na nossa vida. Eu quero muito ficar, já não te aguento mais. Portanto, tu vais à tua vida, eu vou à minha vida durante um tempo até eu ter vontade de te aturar outra vez. Criar saudades, não é lindo? Vamos criar saudades porque pode ser que a saudade traga alguma coisa de bom. A saudade não traz muita coisa de bom. A saudade faz-nos lembrar muitas vezes das coisas boas e esquecer as coisas más. Mas as pessoas não mudam o seu caráter, não mudam a sua personalidade. Portanto, lá na frente, quando se forem encontrar outra vez, provavelmente vão ter os mesmos defeitos, os mesmos traços de personalidade e vão errar nas mesmas coisas. Dar um tempo... Não é algo com que eu esteja de acordo e acho que quando é assim é preferível a relação terminar. Se me dizes que as pessoas dão um tempo para organizar determinadas ideias, convivendo na mesma casa, partilhando o mesmo espaço, mantendo o respeito, eu pergunto sempre, dar um tempo do quê? Às vezes é um tempo profissional em que as pessoas precisam de se encontrar, mas se derem um tempo para o casal, isso eu acho bem. Porquê é que não dão um tempo no emprego para vir para casa tomar conta da esposa ou do marido? Não é? Pessoas estão muito estressadas. Às vezes querem dar um tempo porque estão muito estressadas, têm muito para fazer, o trabalho está assim. Porquê é que não dão uma pausa naquilo que não interessa para estruturar aquilo que interessa? Vou dar um tempo no meu trabalho para cuidar dos meus filhos e para cuidar da minha esposa. Pronto. E então? Não é? Ir para casa resolver um conflito, dar um tempo um ao outro. Se nós temos, a maior parte das nossas discussões e confusões num casal são falta de tempo, não é excesso dele. É falta de tempo. Nós perdemos grande maioria do nosso dia fora de casa com outras pessoas que não são o parceiro ou parceira da nossa vida. E assim é. Saímos para trabalhar e passamos cerca de 8 a 12 horas fora de casa. E voltamos a casa cansados, desgastados, com a cabeça em água. Muitas vezes com pessoas que trabalham no atendimento ao público, então já gastaram os cartuchos todos da conversa e da presença das outras pessoas e querem mais é ficar em silêncio e sossegados. E de repente chegam a casa e têm esposa, marido, filhos, tudo a fazer barulho, cães, tudo a fazer barulho e a pessoa só quer um bocadinho de silêncio e não consegue reagir da melhor maneira. Acho que sim que devem ter tempo. Mas tempo de qualidade. Ou vocês têm efetivamente um tempo de qualidade que interessa, ou então para que é o tempo? Não é? Estão-me a fazer entender? Não. Sabes que para mim é uma treta tão grande que eu estou a tentar aqui às voltas, mas na realidade é uma treta. É o que eu acho. Uma treta.
Mas mais vale logo acabar? Essa questão é essa.
Vale. Se as pessoas não estão felizes,
pois, terminam podem a voltar, relação. Não é?
Podem. Olha, eu digo muitas vezes, às vezes, quando as relações terminam. Há muitas relações que terminam com amor, atenção. As pessoas não se entendem, não conseguem fazer, não conseguem conviver, não conseguem ter uma vida a dois. E terminam a relação porque estão a passar em que não se toleram mais. Já não se toleram. E há amor ainda. E resolvem terminar a relação para que não se perca tudo o que já se teve até então. E eu digo muitas vezes assim: se este término de relação é com ideia de algum dia vocês poderem vir a ficar juntos, é bom que este término de relação seja a sério. Terminem mesmo a relação e se comportem como pessoas que estão separadas. Mas não é durante duas semanas.
Normalmente as pessoas...
Esta voz é que vocês estão a ouvir ao Pedro. Já.
Normalmente as pessoas que separam, a maior parte delas, não consegue ter uma separação pacífica.
Não, é a relação da propriedade, não é?
E muitas vezes, quando há crianças envolvidas ao barulho, ainda são armas.
Eu acho que nós já, não me lembro, mas acho que nós falamos já um episódio, não me lembro o nome do episódio, mas falamos aqui sobre os... Ou não, falamos sobre divórcios, não, pois não.
Não, não, não falámos sobre
isso. Ah, vamos deixar para a terceira temporada. Não arranca logo, que isto é, que é aquele tipo de sarilho que é maravilhoso.
É das coisas mais comuns que existem hoje em dia,
não
é?
Tu sabes que a gente não conhece o marido no ajuntamento, é no separamento, não é? A gente só conhece a esposa ou o marido. O verdadeiro caráterzinho da personalidade que está ali é quando há sarilho, não é? Quando estamos todos de bem uns com os outros. E os divórcios, eu estava aqui a dizer, que era regadinho de razão. Os divórcios com crianças envolvidos são sempre uma complicação, uma confusão, uma falta de respeito de ambas as partes, que é mesmo difícil as pessoas tolerarem-se, sequer. E depois já não é. A pessoa que se amou, imagina, casais que estão juntos 10 anos, amaram-se loucamente, respeitosamente, tresloucadamente durante 10 anos. E agora? Que se separaram, não se toleram, não se olham, é cheio de defeitos, a família é cheia de defeitos, a pessoa faz os possíveis e os imaginários só para magoar o outro, só para desrespeitar o outro, só para levar o outro à loucura, só para provocar o outro. Nós, quando queremos muito isto, é porque há muito sentimento aqui, não é? A raiva, a mágoa, são sentimentos de quem sente coisas.
Normalmente tem outros por trás que descambam nesse, não é?
Não achas?
Eu acho que sim.
Vocês acham, digam aí no nosso auditório, vocês acham que há alguma coisa mais triste do que a indiferença? Nós olharmos para uma pessoa que fez parte da nossa vida, de alguma forma nos acompanhou durante uma grande parte da nossa vida, e olharem para aquela pessoa e a pessoa não vos dizer nada, absolutamente nada. O sentimento que vocês têm e nada é a mesmíssima coisa. Olham-se, lembram-se, sim, esta pessoa pertenceu à minha vida, mas se não virem a pessoa, são capazes de passar meses sem se recordar da existência da pessoa.
Sim, durante a relação, quando isso acontece, também já implica um desgaste enorme de nem querer estar a querer lidar com outra pessoa.
Às vezes é melhor.
Ou quando a outra pessoa não corresponde minimamente aos sentimentos que a outra tem, deixa de haver diálogo.
Sabes o que é que não dá trabalho, Marco? Nenhum. Brinquedos sexuais.
Não dá trabalho?
Olha, caladinhos. Sempre dispostos, tem que se pôr a carregar, disse-me o Pedro Linhoff. Não esquecem. E eu disse: para que é que vai. Olha, vai ser um grande spoiler que eu vou dar aqui. Para que é que é preciso um homem com evolução. Estava a brincar, gente. Não levem a sério estes disparados que eu estou a dizer. Para que é que há de ser preciso um homem com a evolução dos brinquedos sexuais que anda a acontecer aí? E o Pedro disse-me assim: para pôr o brinquedo a carregar. É para isso. Serve o homem, porque as mulheres esquecem-se para as coisas a carregar. Telemóveis, brinquedos. Eu não sei, o brinquedo sexual acaba por intimidar. Durante estes episódios todos que nós tivemos aqui, o Pedro trouxe-nos estas novidades todas. Pedro, tu queres partilhar connosco? Como é que tu decides, a determinada altura da tua vida, vou abrir uma sex shop? Olha, foi uma coisa que tu tiveste ou
foi...
aconteceu?
Já foi há 20 anos, ou há 22 anos.
Também já não estás novo.
Já não estou novo. E surgiu pela minha primeira compra de um brinquedo numa sex shop online. Achei o processo não muito amigável, mas pronto. Surgiu em conversa com um vizinho na altura e, por que não, vamos abrir. Na altura era informático, nessa era.
Tu?
Eu. Já tinha sites de informática, fiz o primeiro site da Vibrolândia e começou a brincadeira a partir daí. E tem, daí para cá, tem vindo um crescimento.
Vocês passem aí pelo site da Vibrolândia. A Vibrolândia tem tudo e mais alguma coisa. Parece o anúncio a outra marca, mas não é.
Então, não é? Não tem tudo. Eu tento fazer uma seleção muito grande do que
mas
é.
Mas tens muita coisa. Eu quando digo coisa. Tudo, é tudo no Sim. espectro de não há nada que falhe. Qualquer pessoa que vá ali à procura. E vocês têm, é uma interface super bem organizada. Vocês têm caixinhas em que podem verificar coisas diferentes, vibradores, lubrificantes, coisas para aumentar o pênis, dildos, estimuladores clitorianos, sugadores, kits. Vocês têm por caixinhas, é fácil. Têm uma lupazinha em cima que vocês podem escrever, seja o que for que procuram, e encontram. E que é 24 a 48
Sim,
horas está entregue em casa.
Consoante a modalidade de escolha e o sítio de entrega, mas normalmente 24 a 48 está
entregue,
nas mãos, a embalagem
numa
discreta.
Caixinha.
Exatamente, pode ir buscar um ponto pick-up, ninguém sabe o que é, não vai para casa, ou para casa.
E sem problema nenhum, numa caixinha, cartão?
Sim, sem nada que identifique nem o conteúdo, nem o remetente.
Imaginem só, digam-nos aí, pessoas que nos estão a ouvir, Estes masturbadores de vagina também, eu, isto é para mulheres, não é? Não posso dizer que a mulher já está desnecessária também, mas vos vou dizer, há masturbadores masculinos hoje em dia, que louvado seja o Senhor, nenhuma mulher tem pipi a vibrar em sete ritmos, nem a fazer sucção, nem etc. Afins,
é verdade? Lados, que normalmente as mulheres têm uma oferta muito maior.
Sim.
Do que o homem.
Mas o homem agora tem uma oferta com muita qualidade.
Começou a ter. Principalmente o homem que quer explorar mais zonas, tem outro tipo de artigos que começam agora a estar mais na moda.
Olha, passem aí pela Vibrolândia. Eu mais à frente vou-vos mostrar uma coisinha que o Pedro trouxe aqui, que eu já fiquei já entusiasmada, que está aqui vermelhinha pousada em cima, mas passem pelo site. Se tiverem alguma dúvida que queiram esclarecer, aproveitem hoje que o Pedro está aqui, microfonado e tudo. Aproveitem hoje que o Pedro está aqui. Eu já desafiei o Pedro, nós vamos, no segundo semestre vamos fazer um evento lá na casa. Eu desafiei o Pedro a fazer um evento na casa dele. Isto foi, é assim que funciona isto, não sei se estão a ver. Tipo, eu convidei-me, autoconvidei dei-me e disse, depois vamos fazer uma festa lá na tua casa para vocês poderem, olha, este ovo que está aqui, agora por passares, estes ovozinhos que estão aqui eu tenho sempre no meu consultório e uso-os no tratamento. Às vezes eu não falo sobre coisas para homens, eu vou dedicar aqui só estes 5 minutinhos aos homens. Uso-os muito para o tratamento de ejaculação precoce. Normalmente quando os homens vêm em uma primeira consulta e acham, porque a maior parte, a verdade é que 80% dos homens que vêm à consulta dizer que têm ejaculação precoce, que a querem resolver, o que têm é outra coisa e não ejaculação precoce. Não conseguem controlar a ejaculação no tempo que gostariam de controlar, não é bem a mesma coisa.
Daí se tem mudado o termo para ejaculação rápida.
Exatamente. Muito bem, é tão cool este homem. E eu normalmente peço, durante um tempo, não é, que o homem registre os tempos, os tempos masturbatórios, quanto tempo é que demora desde o início da masturbação até atingir o orgasmo, e depois eu vou implementando novas coisas no sistema masturbatório. E estes ovozinhos são uma das coisas que eu recomendo. Tenho sempre caixinhas, são literalmente caixas de ovos, vêm 6 ovos na caixa. Eu tenho sempre estas caixinhas e recomendo. Cada ovo tem um interior diferente, as estrias, o rugado de dentro de cada ovozinho é diferente e provoca uma sensação diferente. É um silicone que se move no pênis livremente para cima e para baixo e provoca sensações distintas. Deve ser utilizado sempre com lubrificante e é descartável. Portanto, podem colocar no frigorífico se procurarem algum tipo de emoções.
Mas eu digo uma coisa que se calhar não sabes, é que também há ovos cozidos.
Cozidos,
porque são mais rígidos, a textura é uma textura mais firme.
São aqueles mais compridinhos.
São iguais, mas muda ligeiramente a cor, que é o que eles chamam ovo cozido.
Oh, meu Deus.
Quando a textura é mais rígida, provoca outro tipo de estímulo.
Quando eu penso que já ouvi tudo, pumba, Pedro saca da cartola um ovo cozido.
Como é que procuramos o ovo cozido?
Escreve ovo cozido, deve dar.
Aí nos da Tenga, é a série 2.
É série 2. Luz da Tenga.
É o pack Tenga.
Estes são os normais, não é?
Sim, esse que está selecionado já podem ser já os mais rígidos. Mudar de textura.
Ok.
Ora vista. Pronto, vem assim, caixinha. Estão a ver? Se vocês colocarem isto na frigorífica, a sogra nunca vai imaginar nunca o que é. A não ser que a sogra veja o nosso podcast e aí, aí já não posso garantir. Vocês podem guardar. Olha, clica-me só nesta imagenzinha aqui. Pronto, aqui têm os interiores. Estão a ver todos diferentes. Wave boxy com piquinhos, com zigzags, com bolinhas, com esferas, e isto provoca uma sensação diferente. A ideia é, à medida que o homem vai treinando o controle ejaculatório, vai sentindo novas sensações e as sensações não o deixam desconfortável. O que acontece muitas vezes na ejaculação precoce ou na ejaculação rápida, como dizia o Pedro, é a ansiedade que se gera a quando do momento da relação sexual.
Normalmente não se reflete na masturbação.
Exatamente.
Si, que aí o objetivo é diferente, não é?
Exatamente.
É chegar ao fim.
Depois introduzimos a senhora junto com o ovo e depois por aí fora. Mas depois não vou dizer como é que se faz, que o povo tem que ir à consulta.
Exatamente.
Não podemos entregar assim o ouro todo ao bandido. Portanto, passem aí. Isto é um exemplo giríssimo de um presente, assim, maroto, que vocês podem oferecer ao marido. Assim, nós às vezes dizemos muito, ai, maridos aí, comprem para as esposas. Olhem que coisa gira para oferecerem ao companheiro. Assim, um presentinho maroto. Olha, meu filho, às compras comprei tovos. E ele, Vocês podem tirar o papelinho assim de fora para ele não saber o que é e põem assim os ovos na caixinha e ele depois vai só descobrir e vocês explicam como é que isto
precisa. Mas eu acho que as mulheres que estão aqui no auditório estão curiosas para saber o que é isso em cima da mesa.
Isto, não é? Olha.
Eu já vi isso a funcionar e é um bocadinho assustador, confesso.
Assustador? Para quem?
Já viste isso a funcionar?
Eu já vi isto a funcionar. Eu não sei se vou saber pôr isto a funcionar direitinho, mas hoje temos o Pedro, portanto está tudo bem. Então, isto, vamos lá ver, estão dois em um, certo? Uma coisa para o interior vaginal, outra coisa para a estimulação clitoriana, onde vos apetecer, certo? Períneos, ânus, clitóris, vulva, o que vocês vos apetecerem. Chama massajador Mia Double Pleasure Wand.
Espera, eu acho que não está toda a funcionar ainda.
Não está toda a funcionar, não. Eu vou passar, para já, só está a funcionar este. Vamos imaginar que vocês só estão com inspiração para usar um. E este é uma reprodução daquele vibrador gigantesco que fez um sucesso quando apareceu uma coisa extraordinária, só que assim um bocadinho mais pequenino e discreto. E a outra parte, vamos lá, a outra parte é um vibrador literalmente intravaginal. Vocês conseguem ver... Ouvir conseguem, certo? Vocês conseguem ver o movimento? Isto anda para cima e para baixo. Além de vibrar muito. E à medida que vocês vão carregando no botãozinho, ele vai aumentando a vibração, o movimento, mudando de movimento, tipo maquinazinha de lavar louça, roupa, aquilo que vocês acharem. Vai mudando. Isto tem para aí 12 vibrações. Quantas vibrações é que isto tem? 8, 9, e eu vou testando.
Dá a volta.
10, 11. Devem ser 10, se calhar contei uma a mais. Devem ser 10 vibrações que vocês têm aqui. Como é que isto funciona? Isto é para o interior vaginal, fica lá e não dá trabalho nenhum, vocês deixam ficar, certo? E isto é para utilizarem como estimulador no exterior, seja na região clitoriana, seja nos pequenos e grandes lábios, seja na zona do períneo e anal, como vocês quiserem. Minha gente, eu vou-vos dizer, há lioas aí, gente a fazer anos em agosto? Isto é o presente ideal. Eu estou muito baralhada entre isto e o chuveirinho. Nós já vimos aqui o chuveirinho também. Olhem que eu tenho as mãos dormentes. Isto vibra a sério. Okay. Vem, olha, tem aí uma fotografiazinha e tudo. Se vocês quiserem fazer estas comprinhas todas, primeiro está naquele separadorzinho que diz Suzana. Vocês não precisam de procurar muito para encontrar estas coisas que nós vamos recomendando aqui. Põem ali no cupão Suzana. Só o nomezinho mesmo e têm 10% de desconto. Se quiserem passar no Instagram, nas historiazinhas, vocês têm lá um link direto à Vibrolândia e da Vibrolândia conseguem entrar no site. Mas se escreverem Vibrolândia no Google, vai-vos aparecer tudo e mais alguma coisa. Certo? Aqui está. Nosso auditório já sabia o que era isto, não é, Marco? O auditório só queria ver era o funcionamento da coisa.
Sabes algo que me está a surpreender?
O quê?
É que aqui na votação... Do tema preferido, as pessoas até agora preferem dicas para a autoevolução.
Acredito. Sabes que é um bocadinho a opinião que eu tinha acerca do nosso auditório. E eu acho que as pessoas que nos seguem e que acompanham o nosso canal são pessoas que de alguma maneira querem ser felizes, cada vez mais felizes. A ideia que eu tenho. Cada vez mais estar de bem consigo mesmas e de bem com as outras pessoas, com o companheiro, com os filhos, tudo. E acho que têm mesmo interesse em ir atrás dessa felicidade e manter-se cada vez mais atualizadas nessa relação que têm com os outros. Depois temos aí, está com o romantismo e o bombom, não é?
É, que acaba por ser um bocadinho, não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Há homem muito romântico e muito mau na cama.
O que é que, quando tu me perguntaste se eu sou um homem romântico, o que é que caracteriza um homem romântico?
É isso que tu disseste, que é a capacidade, a ideia que tu tens de fazer a Cátia feliz. De tu ires atrás de que a outra pessoa sinta que tu a amas. Ser romântico é... informar o outro dos sentimentos que nós nutrimos. Aquela coisa do eu amo, tu não precisas, ela já sabe que eu a amo, não preciso estar aqui a dizer. Ou alguém que diz eu amo-te muito, a resposta do outro ela é amas nada. Eu tenho logo vontade de... Usem os brinquedos também da forma certa, também servem às vezes para cegar um olhinho.
Acho que tem mais a ver com o conhecimento
outra pessoa.
Tem.
Por exemplo, oferecer flores é considerado ser
a linguagem do amor. Olha, nós já falamos.
Mas se outra pessoa não gostar de flores, se calhar é um tiro no pé.
Linguagem do amor. Vocês têm que aprender qual é a linguagem do amor do vosso parceiro ou da vossa parceira. Imaginem que a linguagem do amor da vossa parceira são declarações de amor. E vocês nunca dizem que amam, nunca dizem o quanto ela é importante para vocês, nunca partilham com ela os sentimentos que têm, no entanto oferecem-lhe flores todas as semanas. Ela pode não entender que a só oferecer de flores é a vossa linguagem de amor. Portanto, vocês também têm que escutar e aprender qual é a linguagem do amor da outra pessoa. Claro que nem sempre falam uma linguagem, nem sempre falam outra linguagem. É importante que falem, que encontrem um meio de comunicação da linguagem que vos é comum. Mas a verdade é que nós temos que ir ao encontro da outra pessoa. Os homens têm uma linguagem de amor mais física. O homem sentir-se desejado, sentir-se cuidado, sentir que a outra pessoa tem interesse nas suas atividades é uma linguagem de amor muito comum aos homens. Nós mulheres temos uma linguagem mais daquilo que está no imaginário do romantismo, que são as flores, os presentes, as cartas de amor, as mensagens, as exibições públicas de carinho. Os homens têm, nós mulheres já vamos tendo, mas os homens têm mais em mente a validação. Para o homem é muito tesudo a mulher ter orgulho dele. A mulher gosta de grandes declarações, tipo verbalmente, olho no olho, eu amo-te, tu és realmente importante para mim. A mulher tem uma linguagem de cuidar. Para a mulher, imagina, dizer, olha, não te esqueças do casaco porque vai estar frio e é importante levares, é uma linguagem de amor. Se calhar para a mulher mandar uma mensagem ao marido a perguntar-lhe, estás bem? Olha, esqueceste-te do, sei lá, esqueceste de levar o almoço, por exemplo, ou preparar-lhe o almoço para ele levar no dia seguinte, ou o marido preparar o almoço para ela levar no dia seguinte. Esta linguagem de cuidado também pode ser muito romântico? Pode.
Eu posso dar um exemplo de uma pessoa com quem eu falei há pouco tempo, que estava a ter alguns problemas no relacionamento, onde ele mandava um WhatsApp, ele trabalhava à noite, por turnos, e mandava um WhatsApp a desejar um bom dia. Portanto, ela estava a assumir como um controle da parte dela para ver que horas é que acordava e que via a mensagem.
Às vezes acontece esse controle.
Mas é complicado às vezes lidar pois, com as linguagens certas ou os motivos certos.
Vocês têm que ir testando.
Eu sei.
Têm que ir testando os limites. Não testem os limites, testem as intenções. Não vale a pena estarem aí com essa sede de conhecer criador. Não testem os limites de ninguém. Vão testando o que é que a outra pessoa gosta. Às vezes nós partilhamos alguma coisa em voz alta e a outra pessoa que acha que nos conhece não ouve o que a gente está a dizer. E o que é válido agora não é válido daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos. Nós começamos a namorar com alguém agora, damos uma data de informações agora, às vezes armadas em chicas pertas, que não é nada do que a gente está a sentir, mas partilhamos as informações agora. Não é válido daqui a seis meses depois da relação, não é válido daqui a um ano. Nós temos que ir partilhando informações com outra pessoa. Quanto mais nós comunicarmos, quanto mais nós dissermos, quanto mais nós partilharmos, mais no lucro vamos ficar. Nós às vezes somos um bocadinho jumentos, com orgulho, olha, já falamos aqui, orgulho, não é? Aquele orgulho de não querer dobrar, de querer dizer, de querer mostrar um sentimento. Para quê? Estão a economizar? Para quê? Para que estão a economizar sentimento? É para entregar mesmo. É, não entrego o meu coração ou não partilho, tenho medo de sofrer. Gente, vocês vão sofrer na mesma. Quer entreguem a bem, quer entreguem a mal. Não é? Ou entregam só um bocadinho, ou entregam tudo, vão sofrer na mesma se tiverem que sofrer. E o sofrimento é sinal que a gente sente. Há pessoas que passam por esta vida inteira sem amar. É preferível amar e levar chute no cu, amar e levar palito, amar e chorar e sofrer e arrancar o cabelo de tristeza. É preferível do que passar pela vida toda sem amor. O que é que o povo diz aí?
Então, estão muito concentrados a ouvir-te falar. Aqui o Zé Strip 100 diz que quer dicas para o relacionamento.
Sim, já votou?
LVP, possivelmente sim. LVP diz que tem de ler literatura erótica. Nós também já falámos
disso. A Lúcia, que é o AKA ali do LVP, fiquem atentos ao meu Instagram porque vai haver um giveaway dos livros da Lúcia. A Lúcia tem dois livros.
É quem escreveu
Prova-me e Prova-me Outra Vez. Eu já falei dele aqui e fiquem espertos porque para a próxima semana vai haver. Não sei se para a próxima semana, se hoje é quarta ainda. Eu nem sei quantas ando. Olha, lamento muito por este cansaço que eu me faço sentir, mas eu acho que ainda esta semana vai haver um giveaway, não de um, mas de dois livros da Lúcia, que são o Prova-me e o Prova-me Outra Vez. E sim, eu concordo. Olha, com a literatura erótica.
Era muito giro ter a Lúcia aqui no programa.
Era muito giro, vamos trazê-la para a terceira temporada.
Uhum.
Lúcia está desafiada a vir aqui provar que o Prova-me é o melhor livrinho que anda aí no que concerne à literatura.
Tenho curiosidade de onde é que ela vai buscar a inspiração, por exemplo.
A Lúcia, pelo que eu não conheço a Lúcia pessoalmente, conheço a Lúcia virtualmente, já falamos algumas vezes. A Lúcia é professora de português e francês, trabalha em Vila Nova de Gaia, no sítio onde está o Vinha. Boutique Hotel, não é que eu falei há pouquinho, e escreve maravilhosamente bem, o que não é, não seria, às vezes a gente pensa, ah, é professora de português, claro que escreve bem. Não, a Lúcia escreve muito, o detalhe da Lúcia é pormenorizado, é erótico, mas não é reles. Portanto, a leitura é gostoso de ler e profundamente excitante, minha gente. Eu já li os livros. A Lúcia tem uma forma de escrever muito, muito no foco da mulher. Aí está. Esse é o Prova-me Outra Vez. A Raquel leva uma vidinha, tanto no primeiro como no segundo livro, ó lindos. Leva, leva. Só para que saibam, não é? O Prova-me é esse mesmo, pronto. No meu giveaway eu vou dar... Eu não, a Lúcia. Os dois. O Prova-me e o Prova-me Outra Vez. E não é só um.
Podíamos fazer um filme com o livro da Lúcia aqui em português. Tipo uma espécie de Sombras de Grey.
Olha, tá para Sombras de Grey em que o Grey é a Raquel.
Ok, isso é interessante, não é?
A Raquel está podendo. A Raquel, uhul. Eu levaria para casa não fosse uma mulher casada. Não é? A Raquel está podendo. Passem aí, fiquem atentos no meu Instagram. Quem, vou fazer o giveaway. Quem não ganhar os livros, gente, comprem. Porque efetivamente são muito bons. E eu já...
Olha, parece que a Lúcia aceitou o nosso convite.
Ai, bela! Também a gente a fazer este pressing aqui à frente de toda a gente. É como o Pedro. É assim que eu desafio a fazer coisas. Não é? Também escreve para crianças, a Lúcia aqui a dizer. Pronto, isto já é outro tema que não nos corresponde, não é? Mas sim, será agir, daí entendermos como é que é o processo criativo de alguém que partilha estas coisas tão boas. É como, sabes que eu sou fake news, que ando por aí, as pessoas devem pensar que tazuda que esta é. Mas deve estar sempre disponível, está aqui, deve ser um forro bodo lá por casa. E não, gente, sou uma mulher como outra qualquer, não é? Com as minhas cenas, com as minhas quesilas, com as minhas ideias, com as minhas vontades, umas vezes melhor, outras piores, mas também me socorro de todas as ferramentas que eu recomendo aqui para as relações e para a sexualidade feminina e para nos mantermos ativas, também me socorro, também leio, também gosto, também... Gente... A Vibrolândia está com desconto de 10%, não é? Nós mulheres temos que procurar, de alguma forma, entusiasmar a nossa sexualidade. Nós não temos essa testosterona livre toda que o homem tem. Nós não estamos assim inspiradas só porque o ar e o vento passaram e hoje está uma temperatura um pouquinho mais elevada e tal, e já estamos disponível. Não acontece. Ainda para mais, como já falamos aqui, a tomar os anticoncepcionais que nós tomamos. Portanto, temos que dar uma ajuda ao organismo. Teve cá o Tiago a semana passada. Não vamos ao ginásio exercitar corpo? Também temos que ir ao ginásio do amor, do sexo, exercitar desejos. É importante. Diz Marquinhos que eu vi-te aí andar por cima e para
sim,
baixo.
Sim, estávamos aqui a ver se havia mais algum tema para falar. Não, as pessoas estão só a ouvir atentamente. E eu queria te perguntar, era em que áreas de autoevolução, autoconhecimento, é que achas que as pessoas, de uma forma geral, tendo em conta a experiência que tens em clínica, precisam mais de evoluir? Ou precisam mais de apostar?
Sem ter nada a ver com os relacionamentos, porque eu não atendo só pessoas com problemas de relacionamento de casal, mas mesmo as que estão em casal, eu acho que as pessoas têm uma necessidade de aprender um conceito que é muito lato e muito vasto e que se fala muito hoje em dia, que é a resiliência. Como defender-nos das coisas de forma a que essas coisas não nos machuquem para todo o sempre. Eu acho que as pessoas confundem muito, quando chegam à minha consulta e vêm a pedir ajuda, confundem muito o que é a resiliência com a resistência. Nós sermos resistentes não faz de nós resilientes. A resiliência é a capacidade que nós temos de voltar ao normal depois da dor que nos é incutida, depois de passarmos por alguma coisa que nos machuca profundamente, que nos destabiliza, que nos magoa, seja uma separação, seja uma viuvez, seja a perda de alguém que nos é muito próximo, seja um divórcio, seja o que for, a capacidade que nós temos de voltar a ser como éramos, de voltar a ter o mesmo sorriso no rosto, o mesmo brilho nos olhos, a mesma vontade de viver, o mesmo desejo para o futuro, isso é resiliência. Resistência é aquilo que nós temos enquanto a resiliência não vem, que é caminhar para a frente de qualquer forma, de qualquer jeito, mas o importante é continuar a caminhar. Sobreviver e viver são duas coisas diferentes. E sobreviver é o que nós fazemos quando estamos resistentes. Tentamos que as coisas não nos perturbem, que não nos dobrem, que não nos partam, que não nos abalem, mas vão abalar. E nós temos que dar oportunidade ao nosso organismo, ao nosso sistema emocional, ao nosso corpo, de sentir as coisas. Sentir as coisas não é mau. Mal é não saber lidar com as coisas que nós sentimos. E a exigência que nos é colocada hoje pelas redes sociais, pela internet, pela televisão, de que temos que lidar com tudo maravilhosamente bem e sempre mostrar boa cara, às vezes faz com que nós gastemos energia no que não devemos. Nós gastamos energia a mostrar aos outros que estamos bem, quando nós vemos que estamos verdadeiros farrapos. E é importante nós respeitarmos o que sentimos. Eu não estou bem e tudo ok não estar ok. Tudo bem não estar bem. Nós não temos que estar bem sempre. Nós não temos que estar de bem com a vida a cada momento e a cada segundo. O que nós não podemos é dar-nos ao luxo de partilhar a torto e a direito a nossa fraqueza, porque as pessoas vão se aproveitar dela. E também já fizemos aqui nesta temporada, já falamos sobre a diferença entre a vulnerabilidade e a fraqueza, que para mim é um tudo, é aquilo que eu mais tenho de bandeira na minha vida, que é nós podermos ser vulneráveis, mas não podemos ser fracos. Porque não vivemos numa sociedade e num mundo que nos permita ser fracos. Porque se nós demonstrarmos fraqueza, o mundo vai nos engolir, vai nos comer. E por mundo entende-se as pessoas, em particular. As pessoas que vêm para a rede social cheia de coisas bonitas, empatia, oh cacete, as pessoas estão cada vez mais amargas, cada vez mais azedas, cada vez com mais necessidade de machucar os outros só por prazer, porque sim, porque a vida está má. E se o outro estiver triste, porque eu estou triste, então estamos dois tristes. Já é melhor, é a tristeza separada, não é? A tristeza partilhada. E é mau. Nós temos que aprender a calçar o sapatinho dos outros. E calçar o sapatinho do outro, às vezes dói. A gente começa a caminhar com o sapatinho do outro e isto não é nada agradável. A pessoa está a caminhar com este sapato e está a sofrer. E agora que eu experimentei, não gosto. Empatia. É o que eu gostava que nós tivéssemos mais uns com os outros. E aquilo que eu mais encontro nesta busca do autoconhecimento é a capacidade de ser resiliente. E sobreviver e viver de uma forma que nos deixa tranquilos e felizes. E pronto. Está ok não estar ok, de vez em quando. Só que também me perguntam muitas vezes, leituras para autoconhecimento, leituras para autodesenvolvimento, leituras para o mindfulness. Tu sabes que para mim o mindfulness e um tiro na cabeça está assim...
Como assim?
Opa, acho uma treta.
Há pessoas que pensam demais, não é?
Há pessoas, seja, que pensam demais, sem dúvida
mindfulness
alguma.
Mindfulness trava esse cavalgar, muitas vezes, do nosso pensamento.
Que bonito. A gente lê um livro e de repente está com a mindfulness. Olha, eu tenho, grande parte do meu dia tenho a mindfulness de merda. Literalmente, só tenho coisas que me preocupam e como é que eu vou encher, este conceito de encher a minha cabeça para não pensar em coisas é uma fuga. Não é uma resiliência. É uma fuga emocional. Estes livros de autoconhecimento que se vendem, eu acho importante ler, eu também leio, acho importante ler e aprender determinadas formas de pensamento de outras pessoas que conseguem dar o passo, mas de repente depender de leituras de autoconhecimento em vez de procurar ajuda especializada, eu morro de medo. Eu morro de medo das partilhas que são feitas por coaches sem base científica e sem estudarem realmente o comportamento humano. E eu não tenho nada contra o processo de coaching, atenção. Eu acho que é muito válido em determinadas alturas da nossa vida em que nós precisamos de organizar. Agora, uma pessoa que está a passar por uma profunda depressão, que perdeu um ente querido, que está a passar por uma depressão tremenda, com pensamentos suicidas, vai encontrar um coach? Não, gente. Procurem um profissional, como é óbvio. Procurem um profissional especializado e depois esse profissional especializado vos vai dizer, olha, além da consulta, tem aqui uma leitura adjacente que é bom, que vai substituir. Também me encanitei, Marco, não vai há muito tempo. Veio numa revista que eu tinha me encanitado com o Manuel Luís Goxa. E não me encanitei com o Manuel Luís Goxa, é falso. Eu encanitei-me foi com o senhor do Viva Melhor, que estava a dizer que em vez de gastar dinheiro no psicólogo devia comprar o Calcitrim porque ia dar oferta o livro do não sei o que dos 7 dias. Isso é que eu me encanitei. Porque de repente dizer, olha, psicólogo é treta, compra este livrinho que é mais barato, até é grátis, não é? Só tem que comprar o Calcitrim, não é? Trata do seu cálcio e ainda trata da sua mente. E isto é que me deixa desorientada. E se tu olhares agora, há muito coach. Sim, atuas na tua área muito bem. O Pedro disse assim, mas coaching no sítio certo, com a área que percebe.
Se for um coach que minimamente que saiba o que está a fazer, vai aconselhar logo a dizer que isso não é, é com isso. Ele. Tem que ir para psicólogo. Pronto.
Eu acho que é importante, é responsabilidade. Mas eu vejo, então na rede social, Instagram, é mentorias sem jeito.
São todos coaches.
Tudo tem coisas a dizer. E eu queria lembrar que uma coisa é nós partilharmos a nossa experiência de vida. Outra coisa é nós orientarmos uma pessoa na sua própria vida. Porque isto não é a mesma coisa. Eu tenho opiniões muito definidas acerca da minha vida, do meu casamento, do meu modelo de parentalidade, mas não quer dizer que esteja correta. Eu consigo respeitar o modelo de parentalidade, a ideação de um relacionamento, a forma de estar na vida de outra pessoa. E a minha função é que a pessoa escolha o caminho que quer tomar e ajudar essa pessoa a tomar o caminho que ambos encontramos ser melhor para essa pessoa. Não é porque eu quero. Eu sou ciumenta, ou imagina eu, Susana, na minha cabeça não passa relacionamentos abertos, homenagem à Troá. Chega alguém à minha consulta que é super feliz nesta dinâmica, mas quem sou eu na fila do pão para vir dar uma opinião acerca do relacionamento alheio? Não posso, não quero vender uma ideia de estar baseado na minha experiência de vida. Eu não sei o que é ter uma infância difícil. A minha infância foi muito feliz. Eu não sei o que é crescer num ambiente que me perturba profundamente e que me altera como pessoa para toda a minha vida. Portanto, eu tenho que empatizar com a pessoa, ouvir e tentar ajudar. Não é incutir-lhe as minhas ideias, que cresci num ambiente tranquilo e feliz. É partilhar, de alguma forma, o meu conhecimento que está nos livros, nos manuais e que eu estudei, porque grandes pessoas estudaram e o nosso comportamento parece organizar-se mais ou menos todo da mesma maneira, face a determinadas condições. E assim está nos manuais, não é vir um iluminado, ai, porque me apeteceu, não tenho mais nada para fazer, você o que é. Isto era como no tempo dos DJs, não é? Houve uma altura que. O que é que. Sou DJ. Na realidade, eu estava um bocadinho desempregado. Mas pronto, agora todo mundo é coach. Não sei, é uma coisa que me...
É quase que me ia pedir os conselhos à melhor amiga.
Pronto, que está sempre com emoção. Nós quando pedimos um conselho a alguém que nos é próximo, a pessoa vai nos dar esse conselho baseado na emoção e na sua experiência. E no gosto que tem da outra pessoa, não é? Então, uma coisa é tu vires a mim, Susana, terapeuta, dizer, ai, a minha irmã resolveu ter uma atitude assim, 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 e eu fiquei profundamente magoada. Eu gosto de ti e vou-te dizer, como é que ela foi capaz de fazer uma coisa até? Eu se fosse a ti, não lhe dava mais conversa. Como terapeuta, vou fazer uma coisa completamente que é diferente, que é, mas porquê que acha que isto aconteceu? O que é que aconteceu aqui? Mas vocês discutiram, tiveram alguma quesilha? Há algum motivo para que ela tenha essa reação? Tenho mesmo a certeza absoluta que foi assim? Existe uma forma muito diferente de abordar. Eu sou mais... quesilenta como terapeuta do que como amiga. Sou um bocadinho mais desagradável. Sou mais fixe como amiga. Passo já o anúncio para quem vai à procura. Está muito caladinho, mãe.
Olha, o Rui está aqui a partilhar que sobe aí um bocadinho. Para mim, parece que os homens é que têm as obrigações e deveres na linguagem da demonstração de amor.
Não. Não. Então tivemos aqui uma temporada inteira a dizer às senhoras para serem expeditas no amor, para partilharem o seu amor, para avançarem, para dizerem o quanto amam, para não serem orgulhosas, para demonstrarem coisas, para porem lingeries sexys, para ir atrás deles, para os convidarem para jantar, para fazerem planos. E você vem me dizer agora que os homens é que têm obrigação. Não.
Lá está o tipo de linguagem.
Tipo de linguagem? Nada disso. Mulher tem que dar essa informação toda ao parceiro. E nada de orgulhos a demonstrar. Eu acho que até foi logo no início do arranque que nós fizemos sobre a comunicação. Comunicação no casal. Vinha eu da experiência toda desorientada, que tive em montar gel tempos infinitos. Eu acho que foi a linguagem do amor e falamos da comunicação. A comunicação de demonstrar ao outro. Entregar amor para que o outro entenda que nós estamos a entregar amor. A obrigação de partilhar os sentimentos é de ambas as partes. É do casal, nunca é só de uma parte. Isso das mulheres estarem só na sombra da bananeira são tempos que já vão idos há muitos anos, que as mulheres não podiam partilhar nem os desejos, nem as vontades, nem os sentimentos, nada.
Mas de uma forma geral, se calhar, estou a falar de uma forma geral, e isto é complicado falar de forma geral porque pronto, não é em casos particulares. Eu também não sei bem o que estou a dizer.
Mas
aquilo que eu estou a tentar dizer é que pode haver mulheres que sentem essa coisa como... Eu acho que a minha observação é que acho que é mais fácil uma mulher encontrar um parceiro do que um homem, uma perspectiva assim mais abstrata, não é? Porque é mais fácil, porque um homem é mais fácil de ser conquistado do que se calhar uma mulher, talvez seja por aí. E nesse sentido, se calhar a mulher sente menos necessidade de não é agradar, mas fixar aquele homem, não é? Porque como sabe que é mais fácil se calhar arranjar outro, lá está, eu posso estar a dizer a maior bacurada.
Sabes porque é que tu sentes assim? Porque és homem.
Pois.
Na nossa experiência enquanto homens e mulheres, na nossa diferença de género, nós acabamos por identificar nos nossos pares de género os traços que nós sentimos. Se eu te disser que os homens arranjam parceira com mais facilidade, estatisticamente, os homens arranjam parceira com mais facilidade do que as mulheres porque são menos seletivos, isto parece grave. E tu achas que é mais fácil para as mulheres?
Sim, ou seja, basicamente o homem, como é menos seletivo, mais fácil. A mulher, como é mais seletiva, se calhar pode demorar mais tempo a encontrar um homem, é isso?
É isso. Também tem muita exigência. Eu acho que as mulheres, os homens dão mais oportunidade a conhecer a pessoa que se apresenta. Se um homem estiver solteiro e estiver disponível para conhecer diversas parceiras, até encontrar uma que o satisfaça efetivamente nos parâmetros que ele procura, o homem não se cuida em tomar um café, em sair, em ir ao cinema, em ir a um jantar e conhecer várias pessoas até haver uma pessoa que lhe seja mais, que lhe desperte mais curiosidade. A mulher põe logo defeito. As mulheres têm mais tendência a pôr defeito. Está solteiro aos 52, algum defeito ele deve ter se ninguém lhe pegou até agora. Ou já foi casado duas vezes, se vai para a terceira, coisa boa não deve ter. As mulheres são mais, preocupam-se mais com esta coisa de sofrer, têm mais preocupação em ser magoadas. Então vão logo investigar mais acerca dos homens. Eu acho que os homens são mais inteligentes emocionalmente nesta coisa do não vou conhecer. Quero lá saber, já foi casada duas, três vezes, quero lá saber, quero que ela me conte, quero conhecer um pouquinho mais. Mas entendo que para nós acabamos por ver o que acontece no nosso género. Eu na minha comunidade de amigas também te digo que sim, que talvez elas, eu sinto, Susana, na minha comunidade de amigas, eu sinto que elas têm mais dificuldade em arranjar um parceiro ou que têm mais dificuldade em arranjar um namorado, porque o mercado está muito difícil, é o que elas dizem, mas porque sou mulher. Estou a ver na minha comunidade aquilo que eu identifico, como tu quando falas com os teus amigos estás a ver na tua comunidade aquilo que tu, como tu identificas que é o problema naquele momento. O que eu acho é que homens e mulheres andam desencontrados, seriamente desencontrados, é por isso que nós vamos fazer aqui o Suzinder no próximo semestre.
Parece-me ótimo.
O Suzinder vai acontecer porque vocês não estão a saber, o algoritmo não está inteligente. Os Tinders desta vida não estão a juntar as pessoas direito, não estão a juntar o que interessa. Cara com careta, estão a fazer muita asneira.
Saiu uma estatística que o Tinder, há muitos relacionamentos feitos do Tinder que ainda perduram.
Viste?
Portanto,
já foi melhor
funciona,
o algoritmo.
Funciona. a tecnologia.
Já foi melhor.
Para mim, a questão das redes sociais e do... Havia muito preconceito há uns anos atrás. Eu penso que hoje em dia já não há tanto preconceito.
Não há.
Mas eu acho que a minha opinião sempre foi que as redes sociais e Tinders da vida aumentam a probabilidade de conhecer as pessoas. E é nessa probabilidade que vais encontrar alguém que tenha um traço que te agrade, não é?
Sim, mas também é preciso dar oportunidade e não ver o Tinder como única e exclusivamente um nicho de sexo.
Pois.
Esse é que é o problema.
90% dos homens é capaz e as mulheres, pois, não é isso que não há problema.
Nem mais. Eu tenho tenho ouvido, não é, pessoas que estão nesse tipo de rede social que não conseguem encontrar alguém que queira um relacionamento um pouquinho mais sério. Estão ali, passaram por ali porque acham que é sexo fácil, homens e mulheres. A gente encontra-se e a verdade é que aquilo que elas vão partilhar, elas e eles vão partilhando das conversas, não é? As conversas andam ali para trás e para a frente dois ou três dias e depois vem logo o convite, vamos sair, vamos encontrar para tomar um café, não é? Em que motel? Cacete, hein?
Tempo nem...
Para não haver perda de tempo. E primeiro vamos para a cama um com o outro só para ver se isto funciona. Quando o sexo deve ser coadjuvante a todas as outras coisas interessantes, quando nós queremos uma relação, porque o sexo não segura uma relação.
Agora vou tentar fazer um bocadinho de advogado do diabo, claro. Não é que eu concordo com isto, okay. Mas uma relação amorosa não acaba por culminar sempre na questão sexual ou da química sexual que têm, porque senão vão ser só bons amigos.
Isso é a linguagem de amor de um determinado casal. Há casais que não se entendem, estão à torre e à massa 23 horas por dia, mas na hora que estão a ter relacionamento sexual entendem-se às mil maravilhas. O problema é que, à medida que a relação vai evoluindo, o sexo vai tendo um papel menos determinante naquilo que tu vês na outra pessoa. O sexo é importante, atenção, já defendi aqui que casais que estão juntos, maritalmente ou a comungar o mesmo lar, devem manter relação sexual porque é importante para essa tal dinâmica que tu dizias, que é eu saber, não somos só amigos, há muito mais que isto em nós. Mas aquilo que me faz olhar para ti e desejar-te vai muito além do sexo. Aquilo que me faz ter vontade de ter sexo contigo não pode ser o próprio sexo, porque é só uma questão de prazer, olha.
Não, e aos 50 anos, se calhar aos 60 já não resulta assim tão bem, não é?
Claro que resulta.
Aos 50 Sim. E aos 60, oh, Marcos,
estou a falar
espera.
De uma perspectiva, é diferente.
Se vós estáis a ver que aos 50 e aos 60 não está a resultar, procurem ajuda, que se der suposto resultar lindamente aos 50 e aos 60.
Aquilo que eu quero dizer é, o que acabaste de dizer é, não procurem em relação só pela
só pelo sexo.
A questão sexual. Porque no início, com 20, 30 e 40,
ai, filho, há muito. 40 já.
Visualmente,
já
é 40
já estamos mais seletivos. Aos 20 há muita hormona. Há muita hormona. E só aos 20 você está noutra conversa assim, porque, afeta porque,
exatamente,
lá.
Ou seja, nós aos 50 e 60 já não nos estimula tanto por causa da questão das hormonais, não é? Já não nos estimula tanto a questão sexual e se foi só se estiveste com aquela pessoa a vida toda só por uma questão sexual, se calhar
é
chegas a essa altura.
Se estiveste com essa pessoa só por uma questão, tu tens que ver onde é que fica a lacuna. Este é que é o problema. Imagina que tu passaste a vida toda com alguém do lado, única e exclusivamente por uma questão sexual, e agora tens 50 ou 60 e aparece alguém que desperta o teu intelecto. Tu vais trair emocionalmente a pessoa. E tu vais trair porque tu vais à procura da lacuna. É como ao sexo. Se eventualmente as pessoas se entendem às mil maravilhas, mas cama zero, vai aparecer alguém que vai despertar a parte sexual. O problema de aparecer uma terceira pessoa que leva a uma traição, não é numa menage à trois, porque menage à trois toda a gente está no conhecimento do que está a acontecer, é uma traição. Uma traição em que uma das partes não tem conhecimento. Coisa feia, indelicada, não é? Não se faz. Mas quando isto acontece é porque ou é filha da putícia e não conta, ou há uma lacuna. E a lacuna é importante nós preenchermos, que é, eu amo muito o meu marido, mas não o desejo nada. Porquê? Tem que haver um motivo para este desejo terminar. Deixou apagar essa chama, é os comportamentos que ele tem que fazem diminuir o desejo, é a própria pessoa que está sem estimulação de desejo, podemos aumentar de alguma forma. Há que avaliar, não é? Não é aquela velha máxima, como eu ouvi a semana passada, alguém me disse assim, eu amo tanto a minha mulher que não quero gastar. Então gasta a mulher dos outros. Isso é patifada. Isso é patifaria. Isso não é correto. Okay? O que eu acho é, numa relação a dois, se é para ficarmos um com o outro, malta vai ter que preencher uma data de requisitos que vão mudando ao longo do tempo. Vai haver alturas do ano em que o povo está todo tesudo, só quer fazer amor, o amor está acima de tudo, está altamente sexual, depois vem o inverno e afinal o que a gente gosta é de ficar sentado na lareira a tomar um vinhozinho, a comer um queijo. E tudo bem! E passam-se meses em que o povo já até se esquece que tem a fazeres matrimoniais e depois volta outra vez a fazeres matrimoniais, pois tem um amor assim, uma coisa mais entusiasmada e de repente toda a gente se lembra que isto é mesmo bom sexo e de repente pum 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 pronto. Nós somos Lei dos e Deses de Lamarck. Vamos andando e fazendo determinadas coisas mais importantes na nossa vida naquele momento. E é assim que deve ser. Já viste ser casado com alguém 40 anos? 40 anos a levar com aquela alma. Sempre a mesma pessoa. Pensem bem antes de casar. Este grito foi um...
Foi um sorriso.
A Prosa está a ouvir o nosso podcast e este senhor revoltou-se. Não sei se ouviram lá em casa. Olhem, por falar em Prozis, o nosso outro patrocinador que nos acompanhou esta temporada inteira. E eu não sei se vocês sabem, mas no Porto não está esta temperatura que se faz sentir aqui. Eu saí do carro e levei com um bafo e pensei o quê? As promoções da semana vêm a calhar, que são o quê? Frosty. Os congelados e vocês
este
encontram...
Muito bom aspecto.
Olha, este aqui...
Este melty protein.
Shhh, menino. E este que está aqui com o caramelo e o amendoim, isso aqui... Eu nem sei se isso é legal. Diz que isto é assim da saúde do bem. Eu já olhei 30 mil vezes para o descritivo e para o low sugar e mais não sei o que é. Mas eu fico confusa, juro que fico.
Não tem GMOs, nem sei o que é, mas...
Isto é uma espécie... É espécie não, é uma barrinha... Que tem gelado de baunilha assim por baixo, depois tem um caramelo baboso no meio, com um sabor a baunilha, tudo que leva amendoim eu sou logo entregue, não é? Um caramelo baboso assim do meio e um chocolatinho à volta. E tu trincas e olha, eu até estou que nem consigo falar em condições. Tu trincas, estou aqui a celebrar. Tu trincas e o caramelo sai-se assim muito babezinho. Olha, tão gostoso. Tu não estás bem a ver e tem amendoim, gente, e tudo que tem amendoim para a minha vida. É muito gostoso, mas vocês encontram de um tudo no que concerne a congelados, gelados de colher. E eu aqui, gente da próxima, eu só falta um pauzinho, literalmente, falta um pauzinho para segurar a barrinha, porque está muito calor, estes têm pauzinho. Estes são parecidos com outro produto que há à venda na Olá e nos supermercados e tal, mas têm assim um caramelo. Os gelados são muito bons, têm... muito menos açúcar do que os gelados que nós estamos habituados a comprar e são fontes de proteína. Para quem leva uma vida assim mais agitada e precisa de repor os níveis de proteína, também dá para repor com gelado. Tem com chocolate branco e morangos, tem com baunilha e caramelo salgado, tem em pacotinhos, em boiões para se comer com a colherzinha, tem em gelados de pauzinho, mas, Marco, tem também refeições congeladas, prontinhas a consumir. Para nós, nestes tempos de pacotinho, são muito gostosos. Tem também eu estou gaga, é impossível, mas será que é do último episódio da temporada? Estou para aqui a peliçar. Tem também refeições que vocês só precisam de aquecer e está pronto a comer para pessoas que estão com sustrice no verão. Toda a gente tem sustrice, não vamos apontar o dedo que ninguém está inocente nestes calorzinhos de verão.
Olha, okay. Devo dizer que nós temos feito aí uns, aqui no estúdio, uns episódios para a Carolina Patrocínio.
Eu vi, é favorita, não é? Lá porque ela tem aqueles abdominais, é a vossa favorita agora, não é? Porque vem exibir para aqui o abdominal.
E... depois dos ciúmes, olha, os ciúmes.
É o que é. E não há ciúme nem bom nem mau. Eu já explico, é tudo mau. E eu estou a sentir muitos, Carolina, muitos.
E temos experimentado, de facto, refeições. Não digo, não estas em concreto rápidas.
Estas estão prontas, mas, é só colocar no microondas.
Mas algumas
está
coisas
feito.
Que eu confesso que tinha algum preconceito, que era, por exemplo, o frango enlatado.
Ai, é tão bom, Marco, que vem com a água só. Sim. É delicioso.
É incrível.
É incrível e vou-te dizer o que é que eu faço. Eu gosto, toda a gente sabe que eu sou menina da aldeia, não é? Gosto de passar feiras à aldeia, gosto de ir para a piscina. E a Prozis é a melhor amiga de nós levarmos coisas para a piscina. Tem uns wraps que são maravilhosos, essas latinhas de frango, porque não, aquilo não vai, o frango não vai fora da latinha, portanto, aguenta temperaturas muito altas. Na Idenha as temperaturas são mesmo ridículas, não é? Na piscina estão 50 graus ao sol, é uma coisa que ultrapassa o aceitável. Essas latinhas de frango, dá para levar o frango assim, levas os wraps e levas um tomate e um pezinho de alface, imagina. E tens molhos para todos os gostos e feitios, teriyaki, mostarda e mel, maionese, molho César. A Prozis tem 50 mil opções no que concerne a molhos. Molhos, molhos são de grelos. A minha tia Teresa vai-me já dizer que molhos são de grelos. Molhos, para vocês porem nas saladas. E tem, vocês abrem o pacotinho e têm um peitinho de frango. Dentro do wrap, põem o tomate cortadinho na hora, a alface, um molhinho à vossa escolha, fecham um wrap e é delicioso, porque o peitinho de frango, é mesmo um peito de frango, bem em dois até, dentro da caixinha, mas vem assim, bem gordinho e suculento, como se tivesse ido a grelhar. Olha, é muito gostoso. Pessoas que não querem ir a carrar com tudo para a praia, não querem comer besteira nos bares nem nada dessas coisas. Eu agora a escangalhar a moral. Vocês fazem isso e vão buscar uma sangriazinha ao bar. Podem fazer essas coisinhas todas. O que é que vocês têm também aí? As goodinesses desta semana, os meus códigos estão a dar coisas boas aí para vocês levarem para a praia também. Com o código Susana têm 10% de desconto. O Marco vai atualizar ali, porque o Marco, entretanto, comprou as coisas da semana passada. Está a comprar macacões, cueca sexy. Não é, Marco?
Acho que já conseguimos escrever, ainda não, ainda temos aí coisas que já não. Que já
puseste o quê? Os Melty Protein Ice Cream Bar, que são as barrinhas de caramelo. Olha, são mesmo bons. Isto chega à vossa casa sem descongelar, numa cuvetezinha, ok? Numa cuvetezinha assim mesmo que venha proteger o frio, portanto não chega assim baboso. Chega direitinho. E não é discreto, não é como as caixinhas da Vivaland, diz Prozis por fora, toda a gente sabe de onde é que vem. Susana, o vosso código promocional é Susana, tem 10% de desconto direto e ainda tem as ofertas da semana, que esta semana são elas aqui, o ômega 3 em 60 cápsulas mol e os chocolatinhos, são pacotinhos de chocolate de leite e amêndoa, bem gostosos. Eu pessoalmente sou muito gulosa e gosto, eu adoro tomar café com uma coisinha assim, um chocolatinho. Tenho aqueles crispy shocks, aquelas bolachinhas de arroz estufado.
São incríveis.
Com filé, com coisinho de chocolate, também está na promoção da semana como oferta. Têm os snacks de proteína, neste caso é de chocolate belga, porque como eu sou gulosa, acho que os outros também são, portanto escolho sempre chocolate. E têm o pão de cereais, que é mesmo muito bom. E levam estas ofertas todas, se vocês fizerem, à medida que vai aumentando o valor da vossa encomenda, vão aumentando também as ofertas que vocês têm, além dos 100%, dos 10% de desconto. Passem
é uma maravilha.
Lá.
Então qual é o resumo do resumo?
Olha, o resumo do resumo é que eu vou ter muita saudade.
Pois é. Voltamos no dia...
Voltamos em setembro, não sei em que dia. Depende de nós dois.
Pois, temos que falar então.
Tu queres já agendar um dia?
Não.
Mas olha o que é que deu a enquete.
É verdade, é verdade. Então, para surpresa minha...
Não me surpreenda.
De facto, aqui autoconhecimento, autoevolução, ganha com 38%.
Olhem, deixem-me dizer-vos, não me cai o queixo. Achei mesmo que, eu acho mesmo que o nosso auditório são pessoas que procuram muito estabilidade e felicidade. Eu acho que os nossos ouvintes, os nossos espectadores, são pessoas que já evoluíram de alguma forma para um patamar em que acham que não, isto aqui tem que ser levado de alguma forma confortável e gostoso, e vamos se calhar beber um bocadinho aqui destas ideias e destas dicas que esta moça tem para dar. E ver o que é que vai acontecer. Nós encontramos-nos novamente em setembro. Vos digo, a terceira temporada vem completamente diferente da segunda. Vamos ter uma data de novidades e coisas boas que temem por aí. Vamos até ter um consultório, um Suzinder, uma data de novidades. Não vou contar mais. Fiquem com um beijo muito, muito, muito grande. Sigam-me na rede social, vocês vão saber para onde é que eu vou andar. Eu vou ter um agosto bem tranquilinho, mas vou partilhando tudo convosco. Quem vos ama muito? Eu. Encontramos-nos em setembro.
Beijinhos.
Beijinhos. Tchau, Pedrinho.